Fala pessoal, meu nome é Miguel, esse é o episódio número 51 do Decode. Ouso dizer que é o episódio mais especial que eu já gravei. Eu conversei com a Gabriela Ferreira, que é minha esposa. A gente conversou sobre um tema que a gente costuma conversar. Aí a Gabriela passou por dezenas de veículos de comunicação, rádio, TV, jornal, revista. Está estudando isso agora, estudou no mestrado, está estudando doutoramento. E tentei trazer algumas provocações em relação ao que vai acontecer com o jornalismo nessa era da web 3.0. Enfim, é um tema que eu acho muito interessante, muito importante também. Fiquei emocionado em alguns momentos. Porque quando a gente se conheceu, ela estava me entrevistando e hoje é a primeira vez que eu faço uma entrevista com ela.
Se você gostar do que eu vi, não esquece de clicar no sininho, seguir a gente. Se você está no Spotify, além de fazer isso, dá 5 estrelas. Isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas. E se você gostar muito, seja um patrono aqui do Decode. Vou colocar um link na descrição que explica isso.
Então, como diria o Luca e o Joaquim, que é o nosso filho, tudo certo, vamos lá.
Press start to play.
Fragmento do artigo A Precariedade em Códigos, Jornalistas Esgotados na Era dos Metaversos, de Gabriela Ferreira. Basta uma rápida olhadela em uma concentração de jornalistas a reportar algum factual do dia, não se vê em canetas, cadernos ou blocos de anotação. São telemóveis e computadores com preferência de terem a mais rápida velocidade de internet capaz de publicar a notícia antes do concorrente. Cabeças encurvadas, dedos que digitam freneticamente, a competição é por segundos. Não há tempo para escrever a caneta. A avalanche de ferramentas tecnológicas implementadas após a chegada da conexão por internet acelerou as atividades jornalísticas e exigiu dos profissionais um perfil multitarefa. Além de terem que apurar, produzir e escrever suas reportagens, os jornalistas precisaram dominar as novas formas de produzir e consumir conteúdo e lidar com uma infinidade de dados e métricas de reportagens, como produzir para uma variedade de meios, como TV, rádio, impresso, internet e redes sociais. São novas tarefas que vão sendo acrescentadas às suas rotinas diárias com o uso de tecnologias cada vez mais atualizadas, entre aspas. Depois do anúncio de Mark Zuckerberg de investir em experiências de imersividade aliando realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista, que mescla características das duas realidades, os jornalistas já se arrepiam em pensar que também deverão realizar suas atividades nos metaversos, ambientes virtuais partilhados na nuvem, que prevêem a interação de ambientes físicos e digitais. Gabriela Ferreira Fernandes, mais conhecida como Gabi Ferreira. É uma honra ter você aqui no Decode. Vocês não imaginam como foi difícil convencer essa mulher de estar aqui hoje. Enfim, é realmente uma alegria muito grande. Você foi repórter, apresentadora, jornalista de TV, jornal, revista, na Globo, Globo News, Band, CBN, Folha, Veja. E você vivenciou na pele todas essas transformações tecnológicas que você até citou nesse texto, que o jornalismo sofreu nas últimas décadas. E aí você se distanciou do mercado, foi fazer um mestrado justamente estudando os impactos dessas transformações no trabalho dos jornalistas brasileiros e também justamente no meio da pandemia de Covid, quando tudo se acentuou muito e novas mudanças aconteceram ao mesmo tempo, muitas novas mudanças ao mesmo tempo. E agora, como a gente pôde perceber nesse telemóveis que você escreveu no texto, você está em Lisboa fazendo doutoramento e estudando essas mudanças de forma comparativa até Portugal-Brasil. E aí, nos seus estudos, você está sempre contextualizando essa tendência à precarização total e contínua das relações de trabalho no jornalismo e analisando as possíveis consequências disso. E quando a gente se conheceu, faz mais de 10 anos, eu tinha esse projeto chamado Repolítica, que era um banco de dados colaborativo de políticos, e estava fazendo uma pós em sociologia. Obviamente, comecei a me interessar muito pelo tema do jornalismo, porque eu estava escrevendo sobre como a internet pode ajudar regimes autoritários a florescerem, a se desenvolverem, a ganharem força. E isso foi antes de, né, tudo que aconteceu aí nos últimos 10 anos. E o jornalismo tem um papel central nisso tudo, ou a crise do jornalismo, ou a forma como as pessoas começaram a buscar informações, a confiar nas informações. Agora a gente, e é tudo ao mesmo tempo, agora a gente entra nessa coisa dos metaversos e das criptomoedas e essa Web3 aí. E nesse artigo que eu li aqui no começo do episódio, que você escreveu como parte aí do doutorado na Universidade de Lisboa, Nova de Lisboa, chamado A Precariedade em Código, Jornalistas Esgotados na Era dos Metaversos. Você traça um cenário que me parece meio pessimista em relação ao futuro do jornalismo, porque um jornalismo feito por jornalistas precarizados e esgotados é exatamente um jornalismo precário, né? E aí, junto com esse pessimismo, você também deixa claro que a imprensa não vai ser substituída pelas redes sociais, por nenhum algoritmo, tem uma coisa humana no jornalismo. As pessoas se interessam por histórias de outras pessoas e é o jornalista que vai contar essas histórias. Eu me lembro muito do Morozov, que é um autor que eu gosto muito, que eu li muito no meu quando eu estava, né, estudando sociologia, e ele fala isso, ele diz que quem vai contar essas histórias são justamente os artistas e os jornalistas. Isso não estou nem levando em consideração as investigações e coberturas, a utilidade pública, né, do jornalismo. Isso é de fato uma utilidade pública, investigação e apuração, você investigar o poder, né, que talvez seja quem não está muito interessado que uma investigação aconteça. Então eu vou começar com 3 perguntas e aí você escolhe qual você quer responder primeiro.
Tá bom.
É a primeira. Caminhamos para um mundo de redações com jornalistas ciborgues exaustos cobrindo as fofocas do metaverso. A segunda é: o que a gente pode fazer para ter um futuro mais interessante no jornalismo? E, por último, se tem alguma luz no fim do túnel?
Bom, Miguel, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui com você no Decode, né? Um podcast riquíssimo em discussões, tão bem conduzido. 10 anos depois, né, Miguel, de eu ter te entrevistado, cá estou eu do outro lado da cadeira, né? 10 anos depois. Obrigada por esse convite.
Fico até emocionado aqui. Vamos tentar continuar.
Tenta, respira. Obrigada pelo convite, obrigada pelas suas perguntas, né? É um belo arranque, como dizem aqui em Portugal, né? E queria te dizer que, em poucas palavras, você trouxe, assim, alguns pontos-chave para a discussão que acompanha o jornalismo e a tecnologia hoje, porque o ecossistema do jornalismo é de tal forma complexo e diverso que eu vou começar pela terceira pergunta, dizendo que sim, que eu acredito que tem luz no fim do túnel.
Ah, que maravilha!
Eu não tenho uma visão pessimista, assim, em relação ao jornalismo, não acho que o jornalismo vai acabar ou coisas do tipo. Só que o meu trabalho é jogar luz nos problemas que o jornalismo enfrenta, né? Principalmente sobre o trabalho dos jornalistas. Então, claro que fica aquela aura, né? Ai, meu Deus, vai dar tudo errado. Mas nesse doutorado aqui na Nova de Lisboa e também no âmbito do OBMídia, né, o Observatório de Inovação nos Mídia, onde eu sou investigadora, eu tenho tentado olhar para a inovação e para a tecnologia e entender de que forma que essas ferramentas inovadoras, né, podem atrapalhar ou ajudar os aspectos que envolvem o jornalismo. E aí, no saber do jornalista, na prática do jornalista, e até no bem-estar do jornalista também, o bem-estar digital, o bem-estar emocional. Claro que isso discutindo sempre os valores que o jornalista tem, né, na sociedade. Você trouxe o Morozov, né, dizendo que quem conta as histórias, né, são os artistas e os jornalistas, com toda a certeza, né? O jornalismo, para a gente começar a conversar, então, o jornalismo está inserido, né, nas indústrias criativas, né, Miguel? Que são, né, os setores nos quais a criatividade, combinada com a tecnologia, eles vão produzir, né, conteúdos, sons, imagens, textos, enfim. Os jornalistas são criadores. E tem até uma polêmica, é uma grande polêmica, porque não raro os jornalistas, principalmente os internacionais, eles se definem como storytellers, né? E aí tem toda uma discussão, porque essa definição de contadores de histórias pode trazer, sei lá, uma descredibilização do jornalista no sentido dele ser um inventor de histórias, né? Um inventor bem treinado. Agora, fato que a criatividade implica em retirar um valor econômico ou um valor social do nosso talento. Até a minha orientadora, a Dora Santos Silva, sempre fala: se você escreve um poema e coloca o poema dentro da gaveta, você não é criativo, porque esse poema não tem nenhum impacto social, né? E a partir daí tem toda uma discussão dos mercados, né, que envolvem o jornalismo. A notícia é mercadoria? É produto? Deveria ser serviço, então é toda uma discussão que começa a partir daí.
Tem a questão da verdade também, porque se você pega uma história e inventa, isso não é ser jornalista, ser, não necessariamente um autor de um livro de ficção é jornalista. Existe uma questão de tentar desvendar o que é mais verdade, não sei. Acho que essa é uma discussão hoje, né? O que é verdade? As pessoas podem quase que escolher a verdade que for mais conveniente para as posições políticas delas, e aí Como é que vai ser? Vai ter, então, é isso, o jornalista de direita, o jornalista de esquerda, e é isso? Ou vai ainda ter aquela ilusão da neutralidade? Acabou? Bom, são questões aí difíceis de equacionar.
Miguel, hoje você... não posso perder a oportunidade de fazer uma pergunta, né? Como é que você se informa hoje, Miguel?
Hoje eu me informo pelo Notícias do Brasil. Eu acesso globo.com e assino algumas newsletters, inclusive pago algumas newsletters, e assisto alguns canais de YouTube, que eu assino também, e faço cursos online. E o WhatsApp, né? Principalmente.
E qual que é a importância que esses meios que você se informa no Brasil tem pra você? Você confia plenamente naquilo que tá ali? Ou é um pouco... tem alguma desconfiança?
Eu tenho alguma desconfiança dependendo do tipo de conteúdo. E eu acho também que eu uso aquele conteúdo para relacionar com outros conteúdos que eu vou construindo a minha confiança nos conteúdos na medida que eu vejo aquele conteúdo sendo falado em diferentes formas nos diferentes canais que eu uso. Por exemplo, né, quando a gente pega metaverso. O que mais tem agora... bom, não sei se é porque os algoritmos estão fazendo isso comigo, mas toda hora tem uma notícia de metaverso em algum lugar. E aí eu vou comparando, vou lendo e a partir daí eu vou formando um juízo. A menos que seja uma coisa do tipo essas coisas de... é um desastre natural, é uma coisa que só realmente aquele veículo conseguiu acessar porque ele tem profissionais que estão lá cobrindo, ou alguma investigação de corrupção que tem lá alguém olhando os dados e tal, que eu fico mais com um veículo especificamente. E aí, aqui em Portugal, eu acesso o Diário de Notícias e o Público.
Eu acho assim, Miguel, tem uma... essa coisa da imparcialidade. O jornalista, ele tem que tentar ser imparcial, mas não no sentido de... tem o código deontológico dos jornalistas, ele precisa mudar, né, Miguel? Porque eu acho que não tem...
código o quê?
Código deontológico, código de ética, né, do jornalismo. A gente precisa abrir mão de algumas coisas que estão mudando. Então, por exemplo, para a gente falar da principal crise, né, dos jornais, das revistas, a gente tem que ir lá para quando chegou a internet, quando a internet foi implementada nas redações, e aí... Com o que a gente se deparou nessa época, né? Quando a internet, os anúncios, né? Todo esse modelo de negócios dos jornais, que era baseado nos anunciantes, todos os anunciantes foram migrando para o digital, para os sites, enfim, a coisa ficou muito pulverizada. O que se percebeu foi que os veículos não estavam virados para o seu público, e sim para os anunciantes. Bom, e aí, enfim, jornalistas demitidos, toda essa questão da precarização que você leu nesse artigo, tem a ver com isso. Então, o dinheiro saiu daquela concentração dos anunciantes que estavam ali naquele modelo tradicional dos jornais baseados nos anúncios, aquilo tudo se pulverizou, e os jornalistas tiveram que fazer mais em menos tempo, com menos pessoas dentro das redações, e a gente descobriu que os jornalistas, então, não estavam muito voltados, assim, para o seu público. E o que a gente vê hoje, o que eu acho interessante da gente falar, é um novo modelo de... bom, os jornais, eles precisam se reinventar, né? E precisam... tem alguns entraves à inovação, né? Por exemplo, os jornais não sabem ainda direito os hábitos dos seus leitores, como que eles mudaram. Por isso que eu te perguntei, como é que você se informa? Tem toda uma cultura da organização ainda muito burocrática nas redações, uma resistência a essas mudanças, uma aversão ao risco. Então, eu acho que as redações hoje estão começando a tentar sair um pouco disso, pensando em duas coisas. Como é que... qual o produto que pode vender mais, né? Então, por exemplo, hoje o New York Times tem, acho que são 30 milhões de assinaturas, de subscrições e newsletters, e eles têm lucro, né? Então, por exemplo, um produto que é a newsletter, de acordo com que aquele público quer receber, e não deixa de estar vinculado a um grande jornal. E a outra coisa é um storytelling, um formato de apresentação que seja múltiplo. Eu acho que o texto hoje, ele é um fio condutor. Eu acho que toda a matéria hoje, ela é mais visual, sabe, Miguel? Não sei o que você pensa em relação a isso, em relação ao que você consome. Um formato narrativo. Então, por exemplo, o Público, esse jornal que você diz que lê aqui em Portugal, ele tem uma matéria dele no domingo passado, é uma reportagem que fala sobre as pessoas que têm zumbido no ouvido. E aí, ao longo da reportagem, tem várias caixinhas de som com a possibilidade de você clicar ali e ver que tipo de zumbido que essas pessoas estão ouvindo. E além disso, ao longo, você vai fazendo ali um scrolling e você vê, por exemplo, tem um vídeo das ondas do mar. Aí você clica no vídeo, ondas do mar. E aí tem um botãozinho que fala assim, arraste para ouvir com o zumbido. E aí tem as ondas do mar embaixo. E isso até se aproxima da questão do metaverso, porque é uma experiência mais imersiva. Então você não tem zumbido no ouvido, mas você tem a possibilidade de ouvir as ondas do mar com o zumbido no ouvido. É, tem, sei lá, um vídeo das ruas de Lisboa e o zumbido no ouvido. Arraste para ouvir com o zumbido. Isso não é uma coisa exatamente nova, até porque eu acho que é de 2012, se não me engano, a primeira narrativa multimídia do New York Times, que se chama Snowfall. É um marco, assim, no jornalismo. Porque eles fizeram uma reportagem sobre uma avalanche e tem vídeo, áudio, foto, tudo junto, entendeu? Então eu acho que tem algumas estratégias. É, para tentar sair da crise, né, dessa crise que é financeira, que é de trabalho, que ela atinge o jornalista no seu trabalho, no seu tempo de apuração, ficou tudo muito rápido, e que passa por aí, por identificar produtos que possam atrair as pessoas, né, e que passa também por formatos. Por exemplo, Miguel, o jornalismo tem aquela questão da pirâmide invertida, né? Então a gente tem o lead, nas primeiras 4 frases você diz o que é mais importante e depois você vem contando, detalhando melhor a história. Tem pesquisas que mostram que esse não é o melhor modelo, por exemplo.
Para construir uma matéria, você está falando.
Para construir uma matéria. Uhum. Que esse não é o melhor modelo de construir uma matéria. Que hoje as pessoas ficam mais engajadas. No caso, eles falam em reportagem em acordeão. Acho que é uma coisa assim. Que é pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. O que acontece na guerra da Ucrânia? O que acontece agora na Ucrânia? O que o Putin sabe? Pergunta e resposta, isso aí traz engajamento maior do público. O Fumaça, que é um veículo independente aqui de Portugal, eles mandam um e-mail para os leitores dizendo o que, que vocês querem ler? Nós vamos trabalhar sobre isso, né? E hoje a newsletter, inclusive, é o produto de meios de comunicação com maior nível de engagement, né? Que é a forma de chegar ao público. Então, esses caminhos vão...
Tem uma newsletter que eu assino da revista Time também, que é sobre metaverso. É muito bom, o cara fica indo para todos os eventos sobre metaverso do mundo e mandando resumo de como é que foi, entrevista e tal. Talvez as newsletters sejam um caminho interessante. Você estava falando de multimídia, eu me lembrei também do... Estava conversando aqui com a produção do Decode, que a gente vai gravar com o Rodrigo Arnaud, que é... Ele trabalha transmídia, que é você pensar para a realidade virtual também, que entra como quase mais uma mídia, né? A notícia, o conteúdo, ele agora não vai ser mais pensado para uma mídia só, né? Acho que já é uma coisa incorporada para várias mídias, que inclusive o metaverso sendo uma delas.
É, e aí com o metaverso, né, com os metaversos, você tem outra marca, outro branding, outros modelos de negócio, outros posicionamentos, outro espaço... O que eu acho é que o jornalismo, ele, né, trazendo para a minha área, né, porque, enfim... Mas, assim, o jornalismo ele precisa ser consistente, sabe, Miguel? Seja no metaverso, seja... coisa que não tem sido muitas vezes. E isso acaba trazendo uma certa desconfiança. Então, por exemplo, o Guardian, eu estou lembrando agora, eles ganharam um Pulitzer em 2014, porque os leitores ajudaram os jornalistas a verificar incompatibilidades nas contas dos deputados, por exemplo. E eu acho que, falando um pouco da newsletter que você estava dizendo, tem um pouco disso também, né? Uma newsletter que você vê, né? Ah, o cara é super legal, ele vai para todos os eventos de metaverso, e aí você sabe que aquilo é sobre aquilo, né? O cara está imerso naquilo. Eu amo a newsletter de jornalismo do Farol, por exemplo, o Moreno, eu adoro, eles estão sempre também pensando só nisso. E aí tem todo um engajamento, né, em relação a isso. Sobre jornalismo nos metaversos, eu acho que o que a gente precisa pensar é como é que a gente vai trazer consistência para o jornalismo dentro dos metaversos, né? Vai ter jornalismo no metaverso, como já tinha no Second Life, o G1 tinha um tinha um site de notícias, no Second Life, eu não vou saber dizer direito, porque eu nunca entrei lá, mas que acabou não dando muito certo, não sei o quê. A gente tem outra perspectiva em relação aos metaversos, né, que é uma coisa mais, né? Uma proposta imersiva e de, enfim, você vai estar numa reunião, vai estar piscando lá uma notícia para você. Mas quem é que vai produzir isso? Como é que isso será comunicado, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso, porque, jornalismo no metaverso... Sim, jornalismo no metaverso vai ser um jornalismo... É mais uma mídia. E como é que a gente vai construir isso? Como é que a gente vai ser consistente? Como é que a gente não vai esgotar os jornalistas que já... Tem que ser mais um segmento, sabe? Não é o cara que está na rua cobrindo o tiroteio tal e ele vai publicar no site do G1, do não sei o quê, e vai botar também no metaverso, entendeu? A coisa tem que ser construída de uma maneira sustentável, né?
É, e tem uma coisa de quem faz o quê. Quando a gente conversa, sempre me parece que cada vez mais vai sobrando para o jornalista, né? Antes ele ia lá, fazia a pauta e o texto, agora ele vai lá... aí ele tinha um dia inteiro para pensar numa pauta, para escrever o texto e tal. Agora ele depois ele escreve e vai gravar. Aí agora ele escreve e vai gravar porque vai para TV. Aí ele vai gravar porque vai para podcast. Aí ele vai gravar porque vai para YouTube. Aí ele vai gravar porque vai no TikTok. Ele vai... E por aí vai.
É.
E assim, até o próprio Decode aqui, a gente não... Enfim, eu não sou jornalista, estamos longe de ser... Né? Mas a gente tem um conteúdo que tem que ser pensado pela equipe aqui em vários formatos. E aí, de fato, tem lá jornalistas e uma equipe que trabalha nesse sentido. Tem duas perguntas, né, sobre isso. A primeira é assim, isso é uma coisa que é também comum a várias outras profissões. Todo mundo, a gente estava outro dia conversando sobre jornalismo de dados também, e essa coisa de todo mundo tem que ser mais programador, todo mundo tem que conhecer mais tecnologia, esse modelo de trabalho dos programadores, de você poder trabalhar de qualquer lugar, de você... um modelo de produção de software, né? As empresas de tecnologia, essa coisa toda fez meio que abrir os olhos para muitas pessoas de migrarem de área e, de fato, irem para a área de tecnologia, pessoas formadas em outras áreas, mas também essa coisa de, não, eu vou ser um jornalista, mas eu vou saber mexer com dados melhor, eu vou saber usar uma planilha melhor, eu vou saber, sei lá, fazer script em Python para extrair dados de uma base e fazer contas e coisas em cima disso. Você acha que o jornalista do futuro vai ter que saber programar? Como é que vai ser essa atualização se as coisas continuarem nessa velocidade?
Antes de falar sobre isso, eu queria, sim, pontuar um pouco do que você falou. Claro que sim, que o jornalista foi ficando muito mais multitarefa, né? E tem autores que falam isso, sobre a desqualificação e a requalificação do jornalista. Você tinha, sei lá, fotógrafos na redação. E esses fotógrafos saíam com os repórteres para fotografar aquela matéria. Hoje o repórter fotografa com um celular, né? Eu não estou generalizando, claro que nem em todo lugar é assim, enfim, mas para economizar tem, né, repórteres que vão lá fazer com o celular. Tem profissionais no Brasil que são a própria equipe, eles fazem tudo, filmam, eles posicionam a câmera de modo que, né, eles apareçam, então eles escrevem, eles apuram, eles filmam, falam, mandam um sinal para a redação. Então essa multitarefa, ela é prejudicial para o tempo de apuração que um jornalista precisa ter para aquela matéria ficar responsável, clara e, enfim. Sobre saber programar, Miguel, eu acho que... O que a gente vê hoje, né? Uma quantidade imensa de dados disposta na internet. E a gente tem muita dificuldade de localizar esses dados, de manipular esses dados. Então, eu acho que um jornalista que tenha esse treinamento, ele pode encontrar, a partir daí, um manancial de informações importantes, né, a partir desse saber.
Uhum.
E também tem, acho que tem dois pontos interessantes, né, no jornalismo. A programação, ela não é um fim, né, Miguel? Ela pode ser parte de um processo de produção de uma notícia, né? Tem muito trabalho antes e depois daí. E também eu acho que os softwares, o outro ponto é que eu acho que os softwares têm tentado também facilitar, né, esse acesso com as ferramentas, para quem não domina essa área da programação.
Uhum.
Trazendo um pouco até do que a gente estava falando ainda há pouco, eu acho que os jornalistas vão ter que trabalhar de uma maneira multidisciplinar na questão dos formatos múltiplos, como eu te disse, né? Então, eu acho que sim, os jornalistas vão ter que trabalhar com programadores, com cientistas de dados, com pessoas só de vídeo, enfim, uma equipe multidisciplinar para poder pensar nesses formatos de narrativas.
Uhum. Talvez ele não tenha que executar a programação, assim como ele não executa a edição do podcast, por exemplo, mas na hora de pensar o conteúdo, ele tem que pensar em como é que aquilo vai se desdobrar.
Sim.
Que é isso, de ter a ideia de colocar, não vamos colocar o áudio aqui do ruído para conseguir dar para o leitor a experiência do que a gente está falando.
Né? Exatamente. Se você faz aquele antigo pacote de, olha, eu só escrevo, toma aqui, editor, você vê se está tudo bem, toma aqui, diagramador, você põe no jornal, fica um processo mais quebrado. Eu acho que pensando em como você vai trazer mais interesse para aquela notícia, acho sim que o jornalista vai precisar, vai ter uma convergência de áreas aí também, trabalhar com outros profissionais.
Pausa rápida, só para dizer que o Decode é patrocinado pela GrowX. Se você está precisando contratar horas de trabalho de profissionais competentes na área de tecnologia, vai direto falar com eles, www.growx.com.br. GrowX é GrowX, GrowX. E também contamos com um incrível patrocínio da Inventos Digitais. Se você quer aumentar a produtividade do seu time de tecnologia e você quer montar um novo produto digital, vai falar com eles, contato@inventosdigitais.com.br.
Na sua tese de mestrado, que você destacava na abertura de um capítulo, essa frase que fala assim: jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique, todo o resto é publicidade. O que eu estou vendo acontecer nas empresas? E já há um tempo, inclusive eu falei sobre isso lá naquele texto lá da sociologia que eu comentei. As empresas, elas, com a internet, passaram a criar as suas próprias redações. Além de ter assessoria de imprensa para fazer um papel com a imprensa tradicional, as empresas em si criaram veículos próprios de comunicação, com um blog, com um newsletter, com um canal de vídeo, com um canal de áudio, com um podcast como esse aqui. E para fazer isso, aparece essa figura que eu nem sei se existe, que é o jornalista corporativo. Eu não sei qual é o nome correto dessa figura. Qual é a sua visão sobre isso? Esse jornalista corporativo, ele é jornalista ou publicitário?
Ser jornalista ou publicitário, eu acho que não é nenhuma coisa nem outra, Miguel. Eu acho que é um produtor de conteúdo. Eu acho que tem uma categoria que é um produtor de conteúdo. Os influencers, sei lá, né? Eles não estão fazendo jornalismo, né? E quem está numa empresa está escrevendo ali para o seu público também não está fazendo jornalismo, né, Miguel? O jornalismo é um serviço de utilidade pública, né? O que é o jornalismo? Qual é o papel do jornalista? É empoderar os cidadãos para que eles façam boas escolhas políticas, né? Na minha humilde opinião. Acho que o cara que está dentro da empresa, né, ele tem ali um público de nicho, tal, é uma atomização da customização da notícia, né, do conteúdo. Então, ele tem um público muito fiel e tal, mas ele não está fazendo jornalismo, a não ser que ele tenha uma utilidade pública. Quando eu trabalhava em redação e a gente tinha nossos e-mails, viviam muito lotados, nossa caixa de e-mail estava sempre lotada, muitos releases.
Me lembro você, né? Você até hoje é capaz de ter milhares de e-mails não lidos na tua caixa de entrada. E
são mais ou menos 10 mil, né? 10 mil e-mails não lidos que eu tenho. Mas assim, o que é utilidade pública daquilo que chega pra gente, né? Eu acho que o jornalismo é pensar por aí.
Mas assim, ao mesmo tempo, quando eu vou, por exemplo, contratar uma pessoa pra nossa equipe aqui, vamos lá, jornalista. A gente, vamos contratar um jornalista, né? Ainda é o profissional que... É como se o produtor de conteúdo fosse, então, um novo jornalista. Porque a gente é capaz de as empresas quererem aumentar essas áreas ou quererem produzir cada vez mais conteúdo. E esse cara está fazendo uma curadoria, ele está tentando promover algum... Porque esse é o desafio do marketing das empresas, né? Eu conseguir fazer um conteúdo que não pareça que é propaganda. Que pareça que é uma coisa de utilidade, que pareça que é uma coisa que vai ajudar aquela pessoa, que ajude de forma genuína. E aí que entra essa confusão de como é que vai ser o jornalismo nesse contexto mais corporativo. Ele vai ser sempre uma publicidade ou a gente talvez consiga viabilizar um modelo onde veículos um pouco mais independentes surjam a partir daí, sabe? Não tão conectados com as empresas? Eu não sei.
Que pergunta de milhões, né, Miguel? Eu acho que basicamente os jornais não acharam ainda um modelo de sustentabilidade financeira sobre o qual se apoiar. Então, você vê, né? Se você rolar lá no Globo, por exemplo, você tem as notícias e junto com as notícias todo um aparato publicitário, né? E com cara de notícia, com manchete, né, de notícia, e às vezes até assuntos interessantes, enfim, mas aquilo não é jornalismo, né? Aquilo é estratégia publicitária, tem a ver com a questão comercial do jornal. Se você for parar para ver, assim, não tem utilidade pública, né?
É difícil. É difícil mesmo. Você estava falando sobre essa mudança que aconteceu de a gente ter os veículos locais, que a gente ainda tem, né, mas com menos poder, porque, e a gente está vendo até isso, né, a Amazon comprou, o Jeff Bezos comprou um monte de veículo de comunicação, inclusive uns grandes. Mas ainda assim, os países mantêm, e a gente viu isso vindo do Brasil para Portugal, os países mantêm meio que empresas nacionais de mídia que dominam o mercado. Alguns países até são empresas públicas. E você acha que isso tende a acabar? Ou seja, essas empresas de mídia locais, elas vão ser substituídas no longo prazo por plataformas internacionais dessas de rede social, ou provavelmente americana ou chinesa, e vai virar tudo rede social? Ou não? Vamos continuar tendo em cada país os seus jornais? Vai ainda existir algum localismo, enfim, isso é uma coisa que a gente pensa também.
É sim, Miguel, sobre o mercado, existe um limite estabelecido por lei do domínio da mídia estrangeira.
Ah, sim.
Em até 30% das empresas jornalísticas e de rádio.
É muito estratégico para o país, né?
Então, assim, essas empresas, elas têm que ter 70% de capital brasileiro.
Uhum.
Mas se isso é cumprido, né, e principalmente, assim, em sites digitais, eu não sei te responder.
Uhum.
Tem alguns pontos importantes aqui. Então, a gente viu, por exemplo, no Brasil, a entrada nos últimos anos da CNN, aqui em Portugal também, né, CNN Portugal, CNN Brasil, o Intercept, o El País, o BuzzFeed, a Vice, né, a BBC, enfim. Do ponto de vista do trabalho, a competitividade precisa aumentar. Não tem vaga, né, Miguel, para os jornalistas que se formam hoje. Não tem vaga. A competitividade, a competição é absurda, né? Os salários são baixos, a competição é muito grande. Então, nossa, quando a gente ouve que vai abrir um veículo, nossa, a CNN vai vir para o Brasil, que maravilha, mais não sei quantas vagas. A gente olha por aí. Mas tem a questão da lei e o quanto de capital brasileiro essas empresas têm que ter. E eu acho que o outro lado disso, que é o que eu acho que é o que você está tentando trazer, não tenho certeza, que é a rede social e o domínio pelas grandes gigantes da tecnologia,
uhum.
E o consumo de notícias via rede social, né? O que acontece é que, ao consumir, e o brasileiro, isso estava até no artigo meu, agora não vou me lembrar, mas o brasileiro é um dos que mais consome rede social, que fica maior tempo na rede social por dia. Ao consumir as notícias via rede social, aquele papel, há uma desintermediação do jornalismo, né? Porque aquele papel de mediador que o veículo do jornalismo tem, né? Os veículos de comunicação têm, isso acaba ficando muito comprometido, porque a pessoa, ela recebe uma notícia no WhatsApp ou no Facebook, ela viu alguma coisa e tal, acredita naquela notícia, não vai buscar mais informações sobre ela. Acaba que o que acontece? Isso sem falar no espaço que a gente tem para notícias falsas e desinformação, mas também falando da atuação desses veículos, dessas empresas de tecnologia sobre o jornalismo, porque o que acontece é que o Facebook fica decidindo o que ele vai colocar no feed, como que ele vai colocar no feed, né, para quem que ele vai mostrar aquilo, né? Então aí a gente entra numa questão de regulação mesmo, né? Que é tão necessária, que a gente não tem, porque a gente fica refém dessas grandes empresas de tecnologia, porque acaba que elas entram num papel editorial. Elas entram em papéis que eram tradicionais do jornalismo, entendeu? Por exemplo, né, o editorial, como é que elas vão apresentar aquela notícia, para quem que elas vão mostrar aquela notícia, de que maneira que aquilo está estruturado, a manchete, tudo. Então, aí sim, eu acho que essa questão da rede social, ela pode ser muito danosa, se não regulada, em relação a tudo. Ao trabalho do jornalista, ao papel do jornalismo, ao modo de consumir notícia. Eu acho que falta regulação.
Isso é importante, porque assim, as pessoas mais que se esclarecem um pouco mais sobre os efeitos das redes sociais e dos algoritmos e tudo, aproveitam a própria internet para se conectar diretamente com aquele jornalista ou aquele profissional ou aquela pessoa que ele quer consumir o conteúdo da pessoa. Ele não fica tão refém das redes sociais e ainda tem um vínculo. E aí, a gente entrando de novo no Web3, muito da ideia das NFTs é exatamente essa. Eu quero poder comprar a participação em um clube que vai me dar acesso a um determinado conteúdo que um grupo de pessoas, que é quem está por trás daquele projeto, às vezes é uma celebridade, às vezes é uma marca, às vezes é um artista, está produzindo. Só que a gente tem, como a gente, no Brasil especialmente, uma quantidade muito grande de pessoas que não tem acesso a esse tipo de esclarecimento e que fica, de fato, refém dos conteúdos que são do que os algoritmos fazem, né? E aí tem toda essa discussão sobre esses algoritmos promoverem ou não, intencionalmente, o discurso de ódio e por aí vai. É uma coisa muito difícil de entender e de achar que vai funcionar sem alguma regulação. E agora, comparando um pouco Brasil e Portugal, são dois países muito diferentes, mas parecidos em alguns aspectos, mas tem esse mesmo fenômeno da globalização. Aqui também tem redes sociais, os veículos também perderam relevância em relação às redes sociais, em relação a patrocínio. E você já consegue trazer alguma comparação entre o trabalho do jornalista em Portugal, no Brasil? Qual a diferença ou semelhança?
Eu estou estudando isso, né, Miguel? Então, mas acho que temos bastantes coisas em comum. Essa disrupção do modelo de negócios com a implementação da internet e essa pulverização de anúncios foi um fenômeno geral, mundial, que atingiu também Portugal em cheio, assim, como no Brasil. E a gente vê fenômenos muito parecidos de demissão de jornalistas, né, redução, enxugamento das redações, uma precarização do trabalho nesse sentido de acúmulo de função, baixos salários que se mantêm, né, não tem aumento de salários. Então, fazer mais, fazer menos tempo para mais veículos. Tudo isso aconteceu também aqui. É uma característica também que acontece no Brasil e que também acontece em Portugal são os estagiários serem contratados como funcionários, né? São estagiários, mas atuam como funcionários, uhum, como repórteres, enfim. Os contratos, né? Falando um pouco do emprego, com contratos também precários, sem vínculo com a empresa, contratos temporários, freelancers, enfim. Tudo isso Brasil e Portugal têm em comum. Brasil e Portugal também têm mídia concentrada. Mais um fator assim, de diferença bizarra é a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa, os jornalistas têm mais liberdade para, uhum, trabalhar aqui, em Portugal, né? Tanto que tem um ranking do Repórteres Sem Fronteiras de liberdade de imprensa. Eu não vou saber a posição exata, mas acho que é do ano passado. Portugal ficou em nono lugar entre os países pesquisados de liberdade de imprensa. E o Brasil ficou na posição 111, 109 ou 111, se eu não me engano. Então, a gente tem no Brasil uma política complicada, a gente tem muita violência, né? E aqui, os níveis de violência que a gente passa no Brasil, os jornalistas enfrentam, de ataques, ameaça, agressão física, os jornalistas em Portugal passam, uhum, bem menos, pelo que eu vi até agora. E acho que vai um pouco por aí. Então, Portugal tem jornalistas mais livres, assim, um pouco mais livres para trabalhar, assim, do que no Brasil. No Brasil a gente vê problemas de ataques, né, do presidente, enfim, de todo o seu exército de apoiadores, enfim, que deixam jornalistas não só ameaçados, mas agredidos fisicamente, verbalmente e, em alguns casos, até, uhum, mortos, né?
E a própria notícia é mais violenta, né, que em Portugal. A gente é muito raro ver isso, uma coisa que eu sempre bate na minha cabeça quando eu abro os sites aqui de notícia. Primeira coisa quando você abre o Globo.com ou Folha e tal é alguma violência, né, algum tiroteio, alguma coisa assim aqui. Uhum. Então isso já naturalmente torna a cobertura mais violenta, porque você está envolvido ali com casos de violência.
E você sabe, Miguel, que tem um aspecto que envolve essa questão que eu acho muito importante a gente discutir, porque aqui em Portugal Na academia, tem uma discussão muito forte sobre o conceito de news overload, ou news fatigue, uhum. que é quando você consome tanta notícia, né? Você ouve tanto falar sobre alguma coisa, e isso gera uma apatia em quem está consumindo aquela uhum. notícia. Então, por exemplo, acho que foi um fenômeno mundial durante a pandemia de Covid-19, porque, por exemplo, nos primeiros meses, né, houve uma grande adesão. Todo mundo queria saber o que, que era a Covid, o que causa, quem está morrendo, não sei o quê. Os telejornais, até a televisão, foi, né, os jornais, os telejornais, as audiências assim, cresceram absurdamente. E logo, né, um tempo depois, o que, que aconteceu? Houve uma fadiga tão grande que as pessoas começaram a rejeitar aquilo, né? Não aguento mais ver isso. Números, não aguento mais ver isso, não quero saber quantas pessoas estão morrendo, que não sei o quê. E isso gerou uma apatia nas pessoas. E aí as pessoas... O que essa apatia gerou nas pessoas, né? Fizeram elas não usarem máscara, elas descumprissem as regras, por exemplo, de proteção. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente vê uma avalanche também de notícias de violência, né? Principalmente no Rio de Janeiro, que eu acho que é a isso que você está uhum. tá se referindo. E muitas vezes a gente naturaliza essa violência toda. Aconteceu no nosso grupo de mães, né? Eu tenho amigas brasileiras, mães. Uma delas foi assaltada e as pessoas do grupo continuaram conversando como se nada tivesse acontecido. E aí, dois dias depois, ela escreveu assim, gente, eu tô chocada como é que vocês... que eu fui assaltada com uma arma, com uma faca, agora eu já nem lembro, você vê, né? Eu não lembro. E vocês não, nem, né, pra dizerem alguma coisa, porque tava totalmente uhum. naturalizado. Ah, foi assaltada, tá bem? Não morreu? Uhum. Ok, sabe? Tipo, um pouco por aí.
Ainda tem gente que vê e fala, deu mole, dependendo de como a pessoa for assaltada.
Deu mole. É verdade. Como é que pode, né, Miguel? Mas eu acho que o nosso papel também, enquanto jornalistas, é trazer atenção, trazer luz para aquilo que é importante, né? E por isso que eu estou toda hora falando nessa questão dos formatos. Porque a nossa atenção hoje está fragmentada, né? Outro dia eu estava num congresso e um professor da Espanha tinha falado isso, tá até nesse artigo que você mencionou, que é que a gente não consegue mais ler textos longos, né? A nossa atenção está totalmente fragmentada, a gente está em multitasking o tempo todo, a gente está vendo uma série, a gente está com um celular, a gente está sempre com um celular. Até na Covid surgiram iniciativas muito interessantes, porque era preciso, diante daquela apatia coletiva, dizer para as pessoas o que, que aqueles números representavam, como é que a gente ia combater aquela desordem. Para você ter noção, Miguel, a Organização Mundial de Saúde lançou um termo, que é infodemia, quando as pessoas já nem conseguem mais distinguir o que é notícia verdadeira e o que é notícia falsa. Então, acho que a pandemia foi um momento de inovação nesse storytelling aí visual. Tem iniciativas, por exemplo, acho que é do New York Times, tenho certeza. Se chama An Incalculable Loss. Eles fizeram... era uma timeline, assim, um negócio gigantesco. Você pode depois ir lá ver. É uma rolagem que você vai vendo o aumento assim, de pessoas que foram morrendo, quem eram essas pessoas, né? Uma tentativa de humanizar aquilo, não era, né? Não eram mil, não sei o que. Teve uma capa, acho que foi do jornal Extra, com os nomes das pessoas, agora eu não vou me lembrar. Mas assim, iniciativas que trouxessem a atenção das pessoas e a empatia, né? Eu acho que a gente se conecta quando a gente tem empatia. Por exemplo, aquela reportagem que eu citei do Público sobre o zumbido no ouvido. Como é que você consegue entender o que uma pessoa que tem zumbido no ouvido passa? Você consegue, né? Arraste para ouvir as ondas do mar com um zumbido no ouvido. Aí você fala, nossa, você cria uma empatia, eu não acredito que a pessoa ouve as ondas do mar dessa maneira. Então isso, essa tentativa de trazer sentimentos, né, para o jornalismo, ela está muito presente já nos jornais internacionais. O Financial Times tem uma reportagem sobre o Uber, sobre a empresa Uber, que é uma brincadeira, é um game. Então como é que eles iam falar sobre a vida, o trabalho precarizado dos motoristas de Uber? Eles fizeram um game, então você vai... é um desenho, né? É uma animação, e você vai marcando, assim. Hoje você vai dirigir às 6:30 da manhã. A pessoa chamou você dali a 5 minutos. Você olha e a pessoa está vomitando. O que você faz? Não pega esse passageiro, depois limpa uhum. o carro, sei lá. Ele vai te dando, essa reportagem vai te dando várias situações que você pode ir escolhendo. tudo tem um custo, né? Você tem um orçamento e aquilo vai descontando do seu orçamento. No fim daquela semana, é uma semana de atividades, e aí ele diz se você serviria para ser motorista de Uber ou não, porque se você teria orçamento para isso ou não, se o motorista de Uber ganha realmente muito ou não, né? Se isso é uma falácia. Então, você totalmente se coloca no lugar de um motorista de Uber e consegue compreender melhor o trabalho dele, né? Então, isso é muito interessante, e é uma peça jornalística que te coloca dentro, né, daquela situação.
É, e de novo, essa ideia da multimídia. Teve que ter um jornalista que não desenvolveu o jogo, mas que teve que pensar...
Exatamente.
Pensar naquilo.
Com uma equipe multidisciplinar, com certeza.
Exatamente. E eu me lembrei de uma pergunta que o nosso amigo Vasco fez para você. Ele perguntou o seguinte, eu anotei essa pergunta. Gostava de te perguntar a tua opinião relativamente a esse papel atual do jornalista com o digital e as redes sociais, que significa uma maior necessidade de empreendedorismo do jornalista na medida de estar ativo no digital e comunicar com a audiência, apostando na interatividade. Que por trás aqui disso tem essa questão de não existir muito essa visão empreendedora no jornalismo. Já conversei até com o Gustavo Brigato aqui no Decode, que é um jornalista que trabalhou no Valor e hoje fundou a Startups.com, que é um veículo de mídia voltado para startups. Mas ele estava falando disso, que não é comum ver jornalistas empreendedores, porque não é uma profissão que estimula muito isso, apesar de ser criativa, de você precisar de muita iniciativa para produzir as notícias. Eu acho que essa pergunta do Vasco vai um pouco nesse sentido também. Agora, com as redes sociais, por que não vira todo mundo empreendedor e aproveita essa mídia para depender menos dos veículos e mais da iniciativa própria? Né? Eu acho que talvez seja por aí.
Acho que as pessoas têm que pagar suas contas, né? Primeiro ponto é esse. Ser empreendedor, nossa, Miguel, você entende disso, hein? Precisa de um gasto
energia.
De energia, de... do seu emocional, e fazer jornalismo e ser empreendedor, né, não me parece uma coisa muito fácil, né, é basicamente juntar os nossos maiores estresses, o meu e o seu, olha, imagina, juntos. Mas assim, eu acho que, tô brincando, mas a sua pergunta, se é um pouco em relação à rede social, porque você trouxe a pergunta do Vasco, e ele trabalha bastante com influenciadores, né, nas redes sociais. Então, eu acho que a rede social, em relação a isso, o jornalista aproveita para poder ganhar mais visibilidade. Não sei, acho que precisava até ser estudado esse tema, porque eu não sei o nível de trabalho jornalístico que isso caracteriza, sabe, Miguel? Ou se é só uma questão da vaidade, ou se é só uma questão de ter não sei quantos seguidores. Não necessariamente... isso se reflete no engagement do público ou numa maior transmissão de notícias ou assuntos importantes sendo debatidos, sabe? Então, isso um ponto, tá? Sobre jornalistas e serem influencers. Acho que teria muita coisa para a gente ver por trás só dessa questão e dizer que um jornalista influencer que tenha não sei quantos mil seguidores... seja um empreendedor, também acho que são coisas diferentes. Então, e eu conheço jornalistas empreendedores que têm... Eu não vou citar aqui, porque justamente o que eu vou trazer é... eles não têm sustentabilidade financeira, esses veículos. Já são veículos bem conhecidos, trazem informações importantes sobre determinados tópicos. Geralmente tem um tópico específico, um tópico de nicho, mas que não tem sustentabilidade financeira. E aí fica muito difícil, né, manter uma organização, manter uma startup assim. O que a gente tem visto também, tem iniciativas que têm dado certo, iniciativas independentes, mas geralmente tem, por exemplo, o Aos Fatos, aqui em Portugal tem o Fumaça, o Divergente, que tem algum tipo de financiamento, de repente daquela, esqueci o nome, gente, da Open Foundation, e também que tem conseguido financiamento do público. Então, por exemplo, o Fumaça, essa iniciativa de jornalismo independente que tem aqui em Portugal, eles trazem isso, uma proximidade com um público muito grande. E quando você vai, eles têm as contas abertas, quando você clica lá no site deles, Esses são os nossos colaboradores e tem o nome de todos os uhum. colaboradores. Então, se você colabora, tá lá o seu nome. Então, você fala, nossa, aqui, olha, eu também sou sócia desse Fumaça. Olha que maravilha isso aqui e tal. Então, isso traz uma proximidade muito grande e uma facilidade, né? Uma tentativa de daquele veículo se financiar. O empreendedorismo vai mais nesse sentido. Acho que sozinho, sendo influencer nas redes sociais... Não vejo muito um modelo de sustentabilidade e de sustentabilidade financeira e também de consistência de conteúdo, uhum. sabe?
E você acha que algumas áreas do jornalismo tendem a ser aquela discussão de os trabalhos serem substituídos por algum tipo de inteligência artificial? Então tem uma empresa que está...
Claro,
tem uma empresa, né? Que ela diz que vai substituir o jornalista esportivo, que é uma área super importante do jornalismo. Em termos de número de pessoas que trabalham, né, nessa área.
Uhum.
E aí o próprio robô consegue, a partir das imagens captadas da partida, escrever um texto e colocar uma narração, claro. Uma Alexa uhum. narrando. Será que isso vai acabar uhum. o jornalismo esportivo?
Não,
como é que
não,
vai ser a junção
tomara
das coisas?
Que... essa junção ela já acontece em várias áreas, né? Então, por exemplo, em notícias de economia, principalmente, você tem um texto pré-pronto, que ele é escrito por um jornalista, e você usa a inteligência artificial para atualizar aqueles números, né? Então, uma notícia de resultado da Bolsa, de, sei lá, números nacionais, números do IBGE, números da economia, de uma maneira geral. Eu consigo imaginar facilmente isso também no esporte, embora essa não seja a minha área, mas eu imagino que tenha um texto pré-pronto e que a inteligência artificial consiga ali, né, fazer aquela alteração daquele número, de um resultado de um jogo, por exemplo. Eu acho isso ótimo. Eu acho essa iniciativa muito boa, desde que os jornalistas possam... não serem mandados embora para que os robôs façam as notícias, e sim para que os jornalistas sejam empregados em matérias profundas de análise, que falem sobre assuntos importantes, relevantes, que empoderem os cidadãos, enfim. Então, que bom que o jornalista poderá ser liberado de uma coisa mais engessada, né? Um texto já pré-pronto, que ele já tem também ali no arquivo dele, que ele só vai mudar o número... Eu acho ótimo, na minha opinião, acho ótimo que ele possa ser liberado dessa parte mais mecânica, uhum. vamos dizer assim, e que ele possa ter mais tempo para matérias mais investidas, né? Para matérias mais profundas mesmo, né? Que o jornalista possa fazer o seu papel social. Eu me lembro que, muitas vezes, eu queria me dedicar a matérias mais profundas e não conseguia sair daquela semana da pauta para fazer uma matéria mais investigativa ou para... Porque não dava, alguém tinha que fazer, né? Aquela coisa mais engessada, precisava de gente para fazer aquilo, enfim, isso aqui, e eu não conseguia trabalhar numa coisa mais profunda.
De novo, me lembro da ideia do empreendedor influencer e do Casimiro, que era um jornalista esportivo, começou a cobrir jogos digitais, tipo FIFA, enfim, e hoje fala com uma linguagem específica, para um público específico, sobre assuntos diversos. Ele não é um cara de nicho que fala sobre uma coisa específica, né? Ele fala de Big Brother, o caso lá do Monark, a notícia... O que é isso? Será que ele é um caso isolado ou ele é uma tendência? A gente vai ver mais pessoas como ele ou empresas de comunicação por trás de pessoas? Como é que é? Ou, enfim, é só uma coisa aleatória.
Assim, eu não sei a formação do Casimiro, tá? Eu acho o Casimiro muito engraçado, embora eu não conheça muito o trabalho dele. Eu me lembro de ter visto um vídeo dele no YouTube, no qual ele comentava sobre uma mãe preparando a lancheira do filho, tipo, fazendo pão.
Com formato de quebra-cabeça.
Cortando aquele pão.
Eu que te mostrei esse vídeo.
Cortando aquele pão com os moldes e o Casimiro perguntando: o que você vai fazer com o que sobrou daí, mamãe? Tipo, não vai jogar esse resto de pão fora. Bom, tô brincando, mas eu ri bastante, né? Se o Casimiro é jornalista, é claro que ele é jornalista, mas é claro também que ele não trabalha com jornalismo, né? Jornalismo é outra coisa, como nós já discutimos aqui. Acho que o Casimiro faz entretenimento, ele é produtor de conteúdo. Assim como tem gente que se formou em jornalismo e é modelo, que é empreendedor, que é assessor de imprensa. Ah, inclusive, Miguel, uma curiosidade aqui de Portugal, que é bem diferente do Brasil. Aqui, se você for assessor de imprensa, você tem que entregar sua carteira de jornalista.
Caramba!
As profissões são incompatíveis. E no Brasil, não, né? Tem assessor de imprensa que trabalha de manhã na redação e de tarde na assessoria de imprensa. E aqui não é possível. Então, assim, o Casimiro, não sei se o Casimiro é jornalista. Claro que ele é jornalista, enfim. Não sei se ele tem essa formação, tá? Mas ele não vai deixar de ser jornalista porque ele está fazendo entretenimento.
Mas é entretenimento.
Tenho certeza que ele não está. É, não está fazendo jornalismo, está fazendo entretenimento.
E aí, nessa área de entretenimento, a própria... Também, de novo, falando das NFTs e da Web3, porque é, né, o que está na minha cabeça aqui. A própria Globo.com, ela já valida os acessos dos assinantes usando a ideia de tokens. É bem parecido com a lógica dos NFTs. Isso significa que ela não precisa... Se ela for vender para o consumidor final um determinado conteúdo, como, por exemplo, a rede, a TV por assinatura. Eu contratava vários canais, eu era obrigado a contratar vários canais. Agora é quase que o oposto, onde eu não preciso contratar sequer um canal inteiro. Eu posso, sei lá, comprar assinatura da novela das oito, por exemplo. E dependendo do NFT que eu comprar, eu vou comprar não só a assinatura da novela, como um jantar com o galã ou a heroína da trama, sei lá, da novela. Só que me parece que o jornalismo não tem como entrar nessa lógica, né? Esse jornalismo mais investigativo. Ou tem. Como é que... O que você acha disso?
Por que que você não poderia usar um NFT, um token, né? Um NFT para comprar, por exemplo, um day pass de um jornal?
É.
Né? É possível. Sim. Isso, não é, Miguel? Diz aí, querido.
Bora fazer, pô.
Então, assim, eu acho que... Não, é porque... Por exemplo, todo ano sai um relatório que se chama Neiman Predictions. É do Neiman Lab, é de Harvard. Algumas pessoas são escolhidas para dizer o que que elas acham que vai acontecer naquele ano, o que que, né, no campo da comunicação vai ser mais importante durante aquele ano, né? E você falando isso, me lembrou dessa tendência que eu vi nesse relatório, que é comprar um day pass para ler artigos do interesse, né, daquelas pessoas, de acordo com aquele dia, sem que seja necessário ser um assinante contínuo daquele jornal. Né? E por que que isso não seria uma boa ideia? E vendendo isso, né, com um token de NFT, por exemplo. Né? Eu consigo... Não sei, Miguel. Estou aqui... por exemplo, eu acho também uma outra... Eu me lembro de uma outra tendência que eu li nesse relatório para 2022, quer dizer, eu ainda não vi essa coisa do day pass funcionar, mas para mim seria ótimo, imagina, num domingo que o meu filho está com a avó, eu tenho tempo para ler, que maravilha, poderia comprar um day pass, eu acho uma ótima ideia. Então, uma outra, eu me lembro que uma outra prediction, né, como é que se fala? Uma previsão seria uma tendência de que as pessoas consumiriam 10, 20 ou 30 minutos por dia de notícia ouvindo um podcast ou um resumo de notícias ou lendo uma newsletter, e aí você ter uma sensação de ok, eu tô atualizado, sabe? E aí poder se dedicar a outros assuntos, em vez de você ficar ali naquele doom scrolling, sabe? Aquela rolagem da desgraça. Respondendo àquela indústria comercial que fica ali fazendo aquele estímulo de consumo de notícias 24 horas por dia. Então, por que eu estou falando isso? Né? Porque você sabe que eu estudo burnout e porque o autocuidado tem aparecido em todas as esferas, né, da nossa vida, né, principalmente depois da pandemia e tal, e principalmente em relação às notícias, em relação até aquilo que eu trouxe ainda há pouco do news overload, né, desse consumo desenfreado, louco de notícias. Então, eu acho que sim. Por que que não ter NFTs? Não sei, tá? Eu nunca ouvi falar disso. Estou inventando aqui agora. Pode ser que eu esteja falando uma belíssima de uma besteira. Mas, Gabriel, estamos conversando, né? Eu acho que sim. Por que que não ter passes, né, uns NFTs para você acessar determinado conteúdo, acessar determinada newsletter, acessar um day pass de um jornal?
E é uma forma de...
Não vejo por que não.
É uma forma nova de você...
Ingresso,
uma forma nova de você criar A gente fica sempre, na hora de explicar essas tecnologias, buscando alguma analogia em relação a algo que já existe, mas elas são novas. Então, na verdade, não tem nenhuma analogia perfeita, né? É tipo um ingresso, mas junta também o financiamento que você vai dar para a pessoa, mas junta também o pertencimento a uma outra comunidade, mas junta também um senso estético, porque a maioria dos NFTs tem alguma imagem, algum conceito. Conceito de comunidade também. Muito interessante.
E também tem isso, né? Você falou isso, já brilhou aqui uma outra luzinha na minha cabeça. Que, por exemplo, tem alguns veículos independentes. Tem uns veículos independentes. Aliás, eu tô pensando numa revista que eu não conhecia, se chama Monocle, que eu conheci pela minha orientadora, Dora Santos Silva. Ela ama essa revista, coleciona e tal. Essa revista ela tem vários tipos de assinatura. Um desses tipos é a assinatura premium, que eles dão assim, acesso a vários eventos da empresa, conversas com jornalistas, né, eventos da revista, convidados, não sei o quê. E eu acho que isso tem relação também, né, com o NFT, porque esse tipo de assinatura também poderia ser vendido assim, sim, não, Miguel?
Sim, é uma tendência. A gente, pelo que eu venho acompanhando aí, as marcas vão, de alguma maneira, usar essa ideia para fazer mais coisas. Aí todas as marcas, né, de mídia a produtos de beleza, que é um caso que a gente está conversando atualmente.
Uhum.
A produção já está me cutucando aqui em relação ao tempo.
Ah, já acabou, Miguel? Gente, isso aqui
é uma maravilha, né?
Você sabe, né? É uma oportunidade eu poder passar uma hora e meia, duas horas começando a
conversar.
Vai, continua.
Vamos marcar
mais. Eu não tenho essa vontade. Vamos marcar mais vezes. Por favor, Gabriel, marcar mais vezes. Eu não tenho essa oportunidade sempre. É raríssimo. Vai.
Não, aí eu ia pedir para você fazer as considerações finais e tem uma última pergunta aqui que você pode partir dela, talvez. Mas também, se quiser fazer de uma forma sem se responder essa pergunta, também não tem problema. Uma das crises que o jornalismo enfrenta é essa, a gente falou lá no começo, do modelo de negócio. E a gente nunca precisou tanto do jornalismo, essa coisa da pós-verdade, fake news. Mas, ao mesmo tempo, os veículos estão recebendo cada vez menos, não tem um modelo de negócio bem claro, e os profissionais nunca foram tão mal remunerados. Como é que a gente vai ser otimista com esse cenário?
É o que eu disse um pouco, que eu fui tentando costurar ao longo desse nosso papo, Miguel. Não acho que é óbvio, acho que é uma pergunta de milhões, né? A gente vê jornalistas nos congressos e jornalistas, não só jornalistas, né? Acadêmicos, em torno dessa questão. Então, ou seja, não é uma questão óbvia, não é uma questão fácil, mas eu acho que nós já estamos vendo alguns modelos sustentáveis, por exemplo, as newsletters do New York Times, por exemplo, que hoje é o que traz o lucro para dentro daquela empresa. Muita gente, agora, eu estava na SOPCOM, nesse congresso da Associação Portuguesa de Comunicação, que foi agora no início de abril, no mês de abril, muitas pessoas falando em não vejo outra saída a não ser o financiamento público. Não sei, acho que não necessariamente o jornalismo precisa dar lucro. Eu acho que o jornalismo precisa se manter, ser mantido. É uma profissão essencial e por isso eu não tenho como ser pessimista em relação a isso. Tem que ter um jeito. Seja por financiamento público, seja por financiamento, né, da filantropia, de outras empresas, pelas newsletters, pelo público, trazendo engajamento, pensando nos formatos, trazendo jovens, né, que isso é uma grande questão, como é que o jovem se informa, pela rede social, como é que ele faz, como é que a gente vai produzir jornalismo para trazer as pessoas para o jornalismo, para as notícias, para o jornalista que estudou para aquilo, que é treinado para aquilo. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar, porque eu acho que é uma profissão essencial. Eu não tenho como ser pessimista totalmente em relação a isso. Eu acho que o jornalismo está passando por uma crise. A gente está num momento de transição, por isso que nada é óbvio. Mas acho que, sim, tem muita gente pensando em como é que a gente vai trazer um modelo sustentável para o jornalismo, como é que a gente vai trazer informações relevantes e debates relevantes. E eu acho que passa um pouco por isso, que a gente veio falando ao longo dessa conversa. Pela empatia, pela emoção, pelo texto sendo um pouco um fio condutor, tem muitos aspectos visuais trazendo as pessoas, por causa da nossa atenção fragmentada, por causa da gente ser multitarefa, da gente estar sempre fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, como é que a gente aproxima o leitor daquele conteúdo? Acho que passa por aí. Eu estou me lembrando aqui de uma reportagem, não vou me lembrar qual foi o jornal, sobre a Covid, que o jornal trazia, foi algum jornal português, não vou me lembrar, trazia só vídeos de uma médica, ela ia gravando quando era possível, hoje é dia tal, tô fazendo tal coisa, hoje eu liberei um paciente que eu achava que ia morrer, hoje eu não sei o quê, e aquilo teve, assim, um engajamento enorme, Acho que passa um pouco por aí, por trazer as pessoas, aproximar as pessoas, né, da notícia, dos veículos, pensando um pouco no formato visual. Acho que a inovação no jornalismo, ela passa por aí.
Muito bom. E quem está ouvindo a gente aqui e quiser fazer mais perguntas para você, se interessou pelo que você está falando, como é que é a melhor forma de te encontrar?
Olha, pode me encontrar.
Pode falar comigo. No meu pode e-mail. Falar comigo antes e eu aprovo ou não. Se eu aprovar, eu passo contato também, pode ser.
Olha, meu e-mail é gabriela.matos.ferreira@gmail.com. E é isso, acho que é o melhor jeito de falar comigo hoje.
Muito bom.
Tô aí nas redes, mas não sou muito. Como é que se diz,
ativa.
Miguel? Não sou muito ativa nas redes, as minhas redes são fechadas, então acho que o melhor jeito é por e-mail. Acho que se as pessoas gostaram, né, do que a gente conversou, eu tenho algumas dicas também, não sei se posso falar, Miguel. O Mark Duz, que tem um blog chamado Duz Blog, D-E-U-Z-E Blog, traz muitas discussões sobre jornalismo. Eu falei da newsletter Farol Jornalismo, né? Eu sou assinante, eu amo essa newsletter, tem muitas discussões sobre o jornalismo lá. Sou uma velha, velha fã da revista Piauí, né? E aqui em Portugal eu passei a amar o Fumaça, então quem quiser também pode ver. E nos podcasts, o It's All Journalism tem discussões também incríveis sobre o jornalismo. E essa revista que eu falei ainda há pouco, que eu descobri há pouco tempo, a Monocle, também é sobre estilo de vida, tem assuntos variados. Tem uma estação de rádio também, 24 horas, é muito bacana. Deixa aqui a
muito
dica.
Bom. Então, obrigado aí, Gabriela, pelo seu tempo, por você ter aceitado esse convite, pela sua conversa incrível. Provavelmente a gente ainda vai gravar mais, né? Vamos ver aqui.
Tomara que sim, Miguel. Olha, eu agradeço muito o seu convite. Estou muito feliz de poder conversar com você aqui no Decode. Muito feliz mesmo, me sinto muito honrada. Eu não sei porque você está rindo.
De felicidade também.
Disso. Ah, então tá. É sério, muito obrigada. Foi um papo muito legal. E espero que as pessoas também gostem de falar um pouquinho sobre o jornalismo, né? Que também tem tudo a ver com a tecnologia, com a inovação, com o jeito que a gente consome notícia, né? A gente é atravessado e está nos mídia, né? Na mídia, nos mídia que usa aqui em Portugal, né? Na mídia o tempo todo. Então, acho que, né, é um assunto que é de interesse.
É utilidade pública. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido tão bom para vocês como foi aqui para gente. Não esquece de curtir o episódio, compartilhar com os amigos e as amigas no WhatsApp e na sua rede social preferida. Não esquece também de visitar o site dos nossos patrocinadores, a Growix. É um marketplace de profissionais de tecnologia e eventos digitais para quem quer criar MVPs e organizar o time de tecnologia. E na semana que vem a gente está de volta. Valeu, pessoal. Até a próxima.
Thank you so much for playing my game.